lugares.
Ok, good morning,
everyone. Muito bem, bom dia a todos. Temos uma reunião breve com a LAC hoje de manhã, então, por favor, vamos começar. Eu entendo que a LAC tem que terminar às 10h30, então vamos começar, bem-vindos. Todos hoje, obrigado, Alac, por reunir-se com a gente. Olivier, esse é o presidente da Alac. Depois de alguns pontos que foram propostos, vou passar a palavra para que ele nos leve a uma revisão. Obrigado, Heather. Obrigado por receber todos nós aqui nesta sala. Estamos com pouco tempo, vamos rapidamente. Primeiro ponto, maior coordenação e depois direitos dos usuários na ICANN. A estratégia atual e depois, em terceiro lugar, os conflitos de interesse. Como só temos 45 minutos, provavelmente possamos cumprir com esse prazo, porque estamos começando um pouquinho tarde. Vamos fazer 15 minutos para cada um dos temas e depois entraremos já no primeiro ponto, que é maior coordenação e direitos dos usuários na ICANN. Uma primeira introdução, a LAC, a ICANN tem estreita relação com o interesse do público, a LAC através dos usuários e o GAC através dos cidadãos. E parece que os direitos dos usuários não são uma prioridade na ICANN. Na última reunião, nos concentramos nos direitos do usuário. E aqui eu queria dar mais informação sobre o tema e ver como ambos os comitês de assessoria podem defender os usuários e os registradores de domínio dentro do âmbito da ICANN. Sabemos que temos duas categorias de usuários. O usuário de internet, que não necessariamente os registratários que se descrevem normalmente como consumidores na terminologia da ICANN. Quem quiser tomar a palavra sobre os usuários é bem-vindo. Heather disse, obrigado, Olivia. Algum colega quer fazer algum comentário ou alguma pergunta? A respeito dos usuários da ICANN, Comissão Europeia. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, Alak, por estar aqui e compartilhar sua experiência com a gente. Eu me questionava se Olivia ou outro membro da Alak poderia falar mais sobre essa noção de proteger o usuário para além dos registratários. Qual é o papel da ICANN? A comissão sempre pensa que a ICANN tem uma comissão específica, uma missão específica, desculpem, e não está tratando muito mais do que para além dessa missão. Se pode elaborar um pouco sobre o que nós consideramos uma expansão da missão original da ICANN. Muito obrigado. Ivan, quer responder? Sou Ivan. Sou vice-presidente da ALAC e estive participando do tema do ponto de vista de at-large. Do ponto de vista da missão da ICANN, consideramos que isso é totalmente apropriado no sentido de que a ICANN existe para proteger a estabilidade e segurança do sistema de nome de domínios e parte disso inclui a confiança do público. Consideramos que se alguém adquire um domínio, tem o direito de saber de onde, desde onde que adquire, tem o direito de não ter alguém que pegue a sua marca, que tire a marca deles, que utilize de maneira imprópria ou transfira a um terceiro sem o seu conhecimento. Tem direito a esse nome per se. Essas coisas não necessariamente fazem parte do DNA da ICANN. Então, é a nossa intenção que, quando a ICANN faça atividades, quer modificação do acordo, ou convênio, trabalho com fornecedores, quando faz esse tipo de coisas, tem que ter em consideração não só o ponto de vista daquele que fornece domínio, mas aqueles que adquirem. E, logicamente, no caso de at-large, os usuários da internet que não compram domínios, nem vendem, mas que sofrem o efeito dessas operações. Obrigado, Evan. A microfone. Para a sala. Vai falar a sala. Duas coisas. A primeira seria fortalecer os mecanismos de cumprimento. Houve problemas comentados na comunidade at-large e ELAC e nas unidades constitutivas a respeito do que se pode fazer para proteção e promoção do direito do usuário e do consumidor. Outra coisa que é relevante, acho que o meu colega Evan falou sobre isto, é em termos das implicações problemas de jurisdição por sobreposição das mesmas, especialmente no espaço de IP e DNS, pego o tema de uma sim, de uma sentença por parte de um juízo, um processo em Nova York, foi um gargalo. A sentença, em realidade, foi uma sentença a respeito dos ARR neste contexto. Isso pode ser gerenciado dentro da comunidade da ICANN para tratar assuntos tais como esses, a respeito dessa questão do bottleneck global. Muito obrigado. O Ombudsman, defensor do povo da ICANN, pega a palavra, Chris. Obrigado, Heather. Queria compartilhar com vocês que um dos elementos significativos de queixa no meu escritório é fundamentalmente isto. Uma queixa a respeito dos nomes de domínio, Cyber Squad e esse tipo de questões. Cyber Squatting. Me preocupa porque não posso ajudá-los. Primeiro, porque não tenho jurisdição dentro do estatuto da ICANN. Mas o que me dizem é que existe uma grande quantidade, uma grande preocupação com esse tema e a dificuldade de encontrar uma solução para isto. Estaria mais do que disposto a trabalhar com o pessoal para tentar encontrar um serviço melhor quanto às queixas dos consumidores para poder resolver esses temas. Há muitas pessoas que realmente estão muito bravas. Queria contar isto. Muito obrigado. Obrigado, Chris. Portugal.
Thank you very much. I'm going to speak in Portuguese, if you don't mind. Na nossa opinião, este assunto é um assunto de grande importância, a proteção dos direitos dos utilizadores finais, e congratulamos a LAC por o trazer e por o sublinhar, não só pela questão que foi, referida até agora, nomeadamente as questões que têm a ver com os interesses dos próprios utilizadores e consumidores, mas por um outro aspecto que não foi sublinhado e que para nós nos parece de extrema importância no contexto de toda a organização da ICANN. Na verdade, é importante pensar que a questão da atribuição de nomes e da proteção de nomes na internet se prende também com questões de natureza cultural, linguística e social. E o que se nota na organização da ICANN é que está demasiado polarizada para as questões de interesse económico e de negócio e que precisa de ser equilibrada com estes outros interesses. A consideração dos direitos e interesses de utilizadores finais pode ser uma forma de trazer mais atenção aos aspectos de natureza cultural, linguística e social, o que nos parece uma boa oportunidade, evidentemente sempre subordinada ao tema a que a ICANN se subordina, que tem a ver precisamente com o registro de nomes e números.
Thank you, Portugal.
Obrigado, Portugal. Obrigado, Heather. Fala, Olivier. Estou tentando elaborar o conceito vertido pelo Ombudsman. Nos reunimos normalmente com o Departamento de Cumprimento da ICANN e o que surge dessas reuniões é que percebemos que a missão está muito limitada, a missão de cumprimento está muito limitada. É um pouco complexo falar aqui. A missão limitada do Departamento de Cumprimento, que tal como comentou Portugal, parece ser ou estar baseada só nos aspectos financeiros das coisas e o contrato entre registratário, registradores e ICANN. Há muitas queixas mencionadas pelo Ombudsman que envolvem usuários que perderam um nome de domínio e outros. Há consenso dentro das nossas filas em que a missão do Departamento de Cumprimento, se não está como deveria ser, teríamos que poder abrangê-la, alargá-la, para poder ter um único ponto de contato na ICANN para os usuários que têm amplos problemas com seus nomes de domínio. E há muitos, muitos, quando eu digo para alguém ICANN, normalmente não sabem o que é, mas apenas dizem, ah, sim, eu ouvi aquela organização a quem eu posso ir para me queixar porque tenho problemas de domínio. Isso é uma questão, essa é uma questão que a ICANN tem que solucionar. Muito obrigado, Olivier. Isso faz surgir a pergunta dos mecanismos existentes atualmente para os consumidores para efetuar ou realizar queixas, apresentar queixas. Obrigado, senhora presidente, diz a Europa. Para as atas, a respeito do esclarecimento dos membros da LAC, também perguntas. A perspectiva é similar à que tem a LAC sobre o que se deve fazer ou não fazer. Simplesmente queria esclarecer isto. Um ponto que surgiu do palestrante prévio ao Dialac, houve uma referência específica a um caso em que, na Europa, somos muito conscientes por uma série de questões. Queria dizer que o tema da jurisdição é extremamente importante para a Comissão Europeia. Fazemos um seguimento disso, mas voltamos a perguntar se a ICANN é o lugar certo para falar temas de jurisdição, já que, por definição, os temas de jurisdição se relacionam com países soberanos. Então, cuidado, se vamos falar disto, a ICANN é um dos fóruns em que podemos falar, mas temos que ter cuidado em não colocar, como se diz em espanhol, todos os ovos na mesma cesta. Pareceria que a ICANN tem muito a fazer, incluído o setor de cumprimento e as perspectivas para fortalecer tudo isso. Esse é outro ponto do programa. A nossa percepção que não está conseguindo resultados que deveria conseguir no que já está fazendo. Então, abrir uma frente nova e dar para a ICANN coisas novas a fazer, sem estar certo de que está cumprindo com tudo quanto tem que cumprir, é uma coisa que cria riscos que devemos considerar. Mas, tendo dito isso, nós estamos muito abertos a falar todos os temas que foram falados nas reuniões da ICANN ou dentro de outro fórum. Muito obrigado, Comissão Europeia. Querem responder a esse tema? Sim. E fala Evan. Quero acrescentar uma coisa bem breve, pelo menos do ponto de vista do usuário final. Quando alguém tem um problema com um domínio, não necessariamente conhece a distinção entre um CC ou um genérico. Então, alguém tem que ajudá-los, e se não for ICANN, vai ter que haver algo que os ajude. Nós todos sabemos isso, sabemos o que querem dizer as palavras, conhecemos os problemas de jurisdição, mas para o usuário, isto é genérico. Resulta que acaba pertencendo a uma coisa da jurisdição de um país. Para o usuário final, tudo isto é confuso, desconhecido. Um dos nossos mandatos consiste em esclarecer isto. Austrália. Obrigado, senhora presidente. Muito obrigada, LAC, por seguir adiante com esse debate. Uma coisa que me interessa em particular, e para o GAC também, é a função de cumprimento da ICANN e os acordos governamentais sobre como a ICANN cumpre com seu trabalho. E depois dos comentários da Europa, devo admitir que me interessa muito isto. esse potencial de ampliação da função da ICANN, se for necessário fazer. Devido a esse aspecto particular, estou mais do que disposto a continuar com o diálogo e espero poder continuar fazendo. A Austrália está interessada, como disse a Europa, em verificar que o que se supõe que a ICANN faça neste momento, faça bem. Estou mais do que disposto a falar sobre isto. Para aqueles que não conheçam sobre o tema, também represento o GAC no Ruiz. É uma perspectiva talvez limitada do Ruiz, nos concentrando na função de cumprimento da ICANN, uma recomendação particular no relatório que trata os recursos da função de cumprimento para trabalhar nesse tema no contexto de Ruiz, como a prioridade estratégica, verificando que os recursos têm a possibilidade realmente de assumir um papel proativo. Isso tem a ver com os mesmos temas que estamos tentando encarar, verificando que se existe a necessidade de que alguém faça alguma coisa no nível regulatório ou alguém a quem recorrer se houver, se for necessário, que seja fácil de localizar, que tenha recursos e resultados previsíveis. É isso que estamos tentando considerar. Estou tentando explorar esses temas. Obrigado por continuar com o debate. Obrigado, Austrália. Olivier, obrigado. Certamente vamos comentá-lo aos nossos membros. Tem a palavra México. Vou falar em espanhol. Por favor, coloquem os fones para a tradução. Bom dia a todos. Também para nós é um grande prazer compartilhar esse tempo com o ILAC. As questões de proteção para o consumidor são muito importantes para o México. É um dos motivos pelo qual o México participa no GAC da ICANN. É necessário para nós trabalhar e levar clareza a respeito do que os nossos usuários podem fazer quando precisam de assessoria, se não estão cumprindo corretamente, se tem um problema com informação. É um tema de vital importância para nós. Se nós vemos a afirmação de compromissos que foi assinada em 2010, se refere à proteção ao consumidor de maneira de dar maior competência e a possibilidade do usuário de escolher um usuário adicional. Mas não é só competência, é também proteção e estar fora do controle do México, também contar com mecanismos necessários para colaborar com outras organizações locais ou internacionais capazes de proteger o consumidor devidamente. Isso é tudo que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigado por esses comentários. Conselho da Europa. Obrigado, senhora presidente, para o Conselho da Europa. Falamos em consumidores, que são pessoas, as pessoas têm direitos. Os direitos se veem afetados pelo que a gente faz, pelo que faz a ICANN, os temas de liberdade de expressão relacionados com os registros, restrições, temas de privacidade. Também que os Estados têm a obrigação positiva de proteger a segurança do cidadão. E surge a pergunta sobre como o tema dos direitos humanos pode se incorporar mais sistematicamente na criação de políticas. E da nossa perspectiva, estamos abertos a continuar o diálogo a respeito. Muito obrigado, Olivier, por favor. Obrigado, Heather. Acho que vamos ter que passar ao seguinte ponto na ordem do dia e quero convidar todos os membros do GAC que estão interessados no tema sobre os direitos dos registratários que já estão abertos e que têm a ver particularmente com este tema. Vou pedir ao nosso pessoal da ICANN que coloque como um ponto de ação para enviar um convite a Heather. Talvez Heather possa compartilhá-lo com seus colegas. Obrigado. Obrigado, diz Heather. Obrigado, Olivia. Vamos passar ao ponto seguinte da ordem do dia. Posso apresentá-lo?
Quanto à estratégia contínua sobre o suporte aos solicitantes, principalmente esse é o próximo tópico, e o suporte de ICANN para esse programa particular. Portanto, eu vou apresentar isso desde o ponto de vista do ALAC. Afri está aqui. Ele está aqui? Abre. Ele está aqui. Então, o senhor Leibovitch pode falar. O senhor Leibovitch, ele está no grupo Jazz. Como sabemos, estamos trabalhando juntos muito. Essa é uma das coisas que GAC e ILAND trabalharam juntas. E foi uma das primeiras iniciativas feitas juntos para assegurar que a ICANN colocasse um programa que fornecesse suporte aos solicitantes em nações em desenvolvimento. Estamos satisfeitos de ver que um programa já foi adotado. Infelizmente, foi feito muito tarde dentro do processo de GTLTs. E foi difícil encontrar solicitantes que estivessem interessados. E, em um certo ponto, quando encontramos que a ICANN poderia assignar $2 milhões para financiar o suporte a solicitantes, estávamos muito preocupados. Pensamos que haveria muitos solicitantes e poderia haver alguma preocupação de que não haverá tantos aplicantes conscientes sobre esse programa como para aproveitar dele. Temos uma janela que vai encerrar-se daqui a pouco e não haverá tempo para que as pessoas apresentem solicitações. E o dia em que o programa foi lançado, e eu diria... E a maneira em que foi publicitado, acho que faz com que seja difícil encontrar as pessoas que estariam interessadas em aproveitar o programa criado com tanto esforço e tanta paixão pelos membros da ALAC e da EDUGAC. Esse programa está lá, está aberto. Se vocês conhecem solicitantes que possam aproveitar dele, por favor, informem rapidamente e se apresentem rapidamente. E esperamos que isso possa continuar em outras rodadas, mas realmente queremos garantir que esse programa seja suficientemente utilizado e explorado. Obrigado. Obrigada, Evan. O GAC teve uma discussão sobre isso, surgiram questões semelhantes sobre a capacidade de os solicitantes de acessar a tempo ao programa e perguntas sobre o que aconteceria com o financiamento se ficasse sobrando financiamento depois do processo. Alguém gostaria de comentar sobre essa questão? Que pareceria que nós compartilhamos as mesmas perguntas com vocês. Por favor. Obrigada, senhora presidenta. A pergunta de Altrich. Jean-Yves Veldamat, da LAC, o aspecto de outreach, de difusão externa do programa, apresenta um problema muito importante, porque há dois objetivos de difusão externa. Um é fazer com que as pessoas que realmente precisam da assistência conheçam o programa para que possam apresentar-se e solicitá-lo a tempo, mas agora a janela está quase fechada. E o segundo motivo principal é que o painel de avaliação deveria estar composto por pessoas que também pertencem a essas regiões para que a avaliação seja o mais justa possível. É por isso que a difusão externa deve ser suficiente e essas regiões, nessas regiões, há um problema. E para nós, como a LAC, pensamos que o sucesso do programa depende, em grande parte, do aspecto da publicidade ou o programa de alcance ou outreach externo. Obrigado. Sim. Talvez possamos passar agora para o último ponto da agenda, por favor. Você gostaria de apresentar esse ponto, Olivier? Sim, obrigado. O último ponto, o conflito de interesses. Já mencionamos isso na última reunião. Jean-Jacques foi muito eloquente a respeito disso. Eu vou passar o microfone para ele, para Jean-Jacques, surpreendente membro da ALAC, eu gostaria de fazer alguns comentários com a proposta que gostaria de remeter para todos nós aqui. Primeiro, gostaria de destacar agora o link, o enlace entre o conceito do interesse global público e os conflitos de interesse, por outra parte. As duas coisas estão ligadas, não apenas na internet, mas também no ponto de vista econômico, e são questões cotidianas. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que cada vez fica mais claro que certos sistemas que foram utilizados no mundo inteiro, como a autorregulamentação, não têm sido bem sucedidos, por exemplo, o setor financeiro. Portanto, a necessidade de maior atenção ao interesse público global, em oposição aos interesses. E nesse sistema de múltiplos stakeholders, há interesses e todos eles são legítimos. Simplesmente é uma questão de quanto eles esperam apropriadamente em cada um. E voltamos à premissa, novamente, do interesse global mundial. Eu vejo um problema, e vocês no GAC, nós no ALAC, poderíamos ter diferentes pontos de vista, não apenas sobre o que é o interesse público global, mas como defendê-lo e como melhorar esse interesse público global. É claro, e o embaixador anterior, eu acho que entende bem e sabe sobre isso, e naturalmente os Estados soberanos consideram que o interesse público global é expresso e está representado exclusivamente pelos Estados soberanos, mas há desenvolvimentos recentes no mundo inteiro, no Oriente Médio e também Wall Street e outros movimentos que garantem que essa situação de conscientização do público sobre certas limitações da ação do Estado. Eu não peço por uma revolução para virar isso, mas simplesmente eu digo que é uma limitação quanto à efetividade da abordagem. E eu digo que chegou a hora de observar isso de uma maneira nova e fresca. No sistema múltiplos stakeholders, cada stakeholder tem o mesmo direito e deveria ser considerado como tal. O problema, como eu disse antes, é o balanço, a espera correta. E a pergunta, então, surge de que estamos dentro de um período de crise. E, sim, estamos em um período de crise de confiança da comunidade no sistema de governança da internet, e não apenas na ICANN, mas também em todo o sistema da internet. E também há a crise de credibilidade externa da ICANN, que está sendo questionada em todas as partes. Então, quando observamos toda essa situação que eu descrevi brevemente, talvez muito esquematicamente, eu diria que eu gostaria de destacar que há áreas de convergência entre a abordagem de Estados soberanos, que está bem representada aqui, e a abordagem dos usuários da internet, que também estão representados na ALAC. E com esse fim, essa é a minha proposta, eu vou concluir a minha apresentação com isso. Eu sugiro que pensemos em instalar, implementar uma força-tarefa conjunta, grupos de trabalho, o nome que vocês desejem, para assumir as consequências de essas crises pelas quais estamos passando e também pela fraca credibilidade que estamos percebendo. Quais são as causas, quais seriam algumas das soluções? Essa é a proposta que eu apresento aqui a vocês. Muito obrigada, Jean-Jacques. Por favor, Sheila. Eu peço desculpas. Eu sou Salamieta Tamanicaragua. Eu estou na LAC, mas nesta instância específica eu vou dar meu ponto de vista pessoal. Eu acho que o que Jean-Jacques disse é crucial e eu gostaria de vincular esses comentários apresentados pelo Conselho Europeu. Se olharmos para a União Europeia e como em uma corte, um tribunal da União Europeia, numa sentença da União Europeia, foi mencionado o direito à liberdade de expressão que teve prioridade ou se isso ia ter mais importância do que os direitos de propriedade intelectual. Eu não tenho a citação aqui para enviar, mas, por outra parte, temos os Estados Unidos, o sistema legal dos Estados Unidos, em que eles consideram que os direitos de propriedade intelectual são mais importantes do que os outros, porque nós vivemos em uma comunidade global e essas são questões de grande importância, de interesse público global. E eu acho que também deveríamos levá-lo em conta para os usuários finais. E o Evan também disse que o usuário final não sabe a que jurisdição ele pertence, mas no que tange à comunidade global da ICANN, como é que nós vamos debater essas questões? Eu apoio a proposta de Jean-Jacques calorosamente. Muito bem. Agora, obrigada, Austrália. Muito obrigada por essa introdução tão útil. Eu acho realmente que eu tenho aqui uma pergunta, e eu concordo com que há interesses convergendo em diferentes partes e um diálogo contínuo e muitos problemas que devem ser estimulados, muitas questões que devem ser estimuladas, e eu concordo sobre a convergência entre o interesse público, o conflito de interesses, que é muito claro para mim. E a minha pergunta é: qual seria a questão que você propõe para esse grupo de trabalho específico? É uma questão muito ampla. Eu me pergunto realmente o que está sendo proposto. Jean-Jacques, você pode responder? Sim, obrigado, senhora presidenta. Simplesmente estava dando uma indicação sobre o que eu acho que deveria ser o ponto desse estudo, mas para as partes interessadas, o GAC e a ELAC, ainda deve ser definido o objetivo desse estudo. E acho que deveria haver um exame bem acurado de casos reais de conflitos de interesses que apareçam na ICANN e estudar quais são esses conflitos de interesse, se são supostos, se são reais, se são percebidos ou quê. Por outra parte, tentar definir com mais precisão os limites dentro dos quais podemos operar. Por exemplo, acontece que alguém percebeu e colocou em um blog recentemente sobre a votação do board da ICANN. 9 dos membros da ICANN estavam com conflito e realmente é muito surpreendente. ou não nos importa, todos esses tipos de tudo, é uma situação normal, ou então consideraremos que há algo que está realmente um pouco, não está muito bem, e deveríamos considerá-lo, por isso deveríamos fazer recomendações. Muito obrigada, Jean-Jacques. Eu dou o microfone à missão da União Europeia. Sim, você pode falar. Muito, muito obrigado, senhora presidenta. Não precisa se desculpar. Simplesmente, eu gostaria de dizer que não é uma surpresa para os colegas do GAC que a Comissão Europeia tenha uma posição muito forte sobre a noção de identificar os conflitos de interesses estruturais entre a ICANN e que devem ser resolvidos rapidamente e em forma operacional. Quanto à proposta de Monsieur Chauvenin, se eu entendi bem, ele não pode expressar uma posição da Comissão antes de entender bem qual é o objetivo e alcance desse grupo de trabalho ou força de trabalho, mas eu simplesmente quero falar em nome da Comissão Europeia, não do GAC, que seria interessante explorar qual seria o alcance dessa reflexão, mas durante as últimas consultas no fórum da internet, a comissão apresentou a ideia de que devem ser debatidos os papéis e as responsabilidades de cada uma das partes no modelo de múltiplos stakeholders, porque temos a impressão de que quando falamos em múltiplas partes interessadas, as pessoas têm ideias diferentes sobre quais são essas partes interessadas. Especificamente, se vocês me permitem, essa é uma reflexão filosófica. Nós temos preocupações práticas, a comissão tem preocupações práticas. E a junta se comprometeu em Dakar de que houvesse novas políticas em março sobre o conflito de interesses. Ontem eu estive numa reunião da junta e me informaram que a junta ICANN acabou de começar a refletir sobre essa questão e por isso há uma consulta pública sobre o código de conduta, modificação dos estatutos, etc. E talvez vejamos uma nova política sobre conflitos de interesses em Praga. E por isso que a recomendação para os colegas de ALAC, isso vai ser debatido novamente, é que, pessoalmente, para os colegas de ALAC, que eles se envolver nisso. É bom termos uma discussão de alto nível, é preciso, mas devemos ser operacionais dentro da ICANN e ver quais são as modificações que vamos incluir. Por experiência própria, esse é um trabalho cansativo, ver cada linha dos estatutos, os efeitos que vão ter, analisar os documentos. E não é a melhor forma de passar o tempo, mas é muito importante. Devemos continuar falando em nível filosófico bem alto e, ao mesmo tempo, outras coisas estão acontecendo e poderiam acontecer, o que seria desafortunado. A Comissão Europeia está aberta a ideias, as ideias dos colegas de ALAC, e atualmente estamos revendo as disposições sobre conflitos de interesse, e por isso que estamos abertos aos comentários. Obrigado. Obrigada, Comissão Europeia. Jean-Jacques, você gostaria de fazer comentários? Sim. E depois precisamos encerrar essa sessão. Muito obrigada pela sua tolerância. Eu vou adicionar umas coisas. Eu deveria ter começado dizendo que eu estava exprimindo um ponto de vista pessoal e uma sugestão pessoal. Isso não foi discutido na LAC previamente e eu descobri essa questão que é de potencial interesse e a descoberta foi tarde e eu me desculpo. Segundo, realmente eu aceito os comentários do representante da Comissão Europeia e eu acho que enquanto comecemos como um observado, um ponto de vista filosófico, o nosso objetivo é fazer recomendações muito específicas apresentadas à junta para tomar uma ação e eu gostaria de destacar isso. Obrigado. Obrigada, Jean-Jacques Wolff.
Obrigado. Wolf, da LAC. Acho que um dos pontos mais importantes já foi estabelecido nas mãos do Jean-Jacques. E acho que temos acordo sobre o interesse público, a proteção do mesmo, e também não devemos esquecer as distinções e as divergências envolvidas. Há muitos governos que assinaram no Japão um convênio sem consulta parlamentar intermediária. Estamos no momento da ratificação. Há muito debate em nível nacional e europeu sobre se os governos devem subscrever pactos em interesse do público próprio, dos usuários ou utilizadores de internet. Temos casos específicos que provam que se são tratados internacionais, não talvez de interesse público, esse tipo de conflito deve ser também conversado de maneira bilateral entre at-large e o GAC. Senegal.
Mrs. Jai, I'm from Senegal.
Obrigada. Sou Jai, de Senegal. Eu gostaria de adicionar ao que a Europa disse, que há conflitos de interesses dentro da ICANN. Tentamos trabalhar a respeito, mas quanto ao conflito de interesses globais, temos outros fóruns para falar sobre isso, o IGF, por exemplo. E eu gostaria de aproveitar agora para falar à comunidade de at-large sobre o que aconteceu na última reunião em Dakar e dizer, em nome do meu governo, que não somos responsáveis pelo que aconteceu no hotel, porque recebemos uma lista de 20 páginas de reclamações e queixas de at-large e não foi agradável. Fizemos muitos esforços para que essa reunião fosse boa e só vimos são as 20 páginas de reclamações. Não foi agradável e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para pedir desculpas se vocês não passaram bons momentos em Dakar, mas não são bom receber essa carta para os nossos oficiais e acho, eu gostaria que isso fosse a última vez, sobretudo em reuniões de países em desenvolvimento. E que tenhamos a oportunidade de ver que nós somos oriundos de diferentes países e que cada área tem sua própria realidade e que tentamos oferecer o melhor serviço possível. Nós não estamos contentes com o que aconteceu e eu gostaria de aproveitar a oportunidade em representação de meu governo para dizer que não foi a nossa responsabilidade. Esse tipo de o que aconteceu nos hotéis não foi a nossa responsabilidade, mas do pessoal da ICANN. Obrigada, Senegal. Olivier, gostaria de adicionar alguma coisa em nome de ALAC e depois encerramos a sessão. Olivier. Obrigado, Heather. Obrigado pelo que acabou de mencionar e em representação de at-large. Eu devo dizer que a questão, infelizmente, não foi bem gerida pela ICANN pelo fato de que o relatório era um relatório interno sobre o hotel, pontualmente. Eu não tenho certeza como isso chegou até as suas mãos, mas eu devo dizer que a nossa estrutura local de at-large no Senegal teve muito, esteve apavorada pelo que aconteceu. E realmente nós tivemos bons momentos, muito bons momentos em Senegal. Os membros voltaram com bonitas lembranças de Senegal. E não foi crítica ao país, mas os problemas locais do hotel, especificamente, que são questões logísticas, problemas logísticos que nunca deveriam ter chegado aos níveis em que chegaram. Eu peço desculpas. Tivemos momentos muito agradáveis. Eu gostaria de agradecer em nome do Comitê de At Large pela estada em Dakar. Muito obrigado. Heather agradece a Olivier sobre essa nota. E sobre essa nota positiva, encerramos a sessão aqui e agradecemos a LAG por reunir-se aqui. E eu espero que os debates continuem sobre o interesse público global e sobre todas essas questões que chegam até aqui. E voltaremos, então, com a equipe de revisão de juiz às 11 horas. Muito obrigada.